As mães amorosas são conhecidas por mimar os seus filhos, por assisti-los durante as enfermidades. Quando se está com febre, uma mãe é capaz de passar a noite inteira aos pés ou junto da cama do seu filho. Se o menino ou a menina estão com alguma doença contagiosa, a mãe não quer nem saber. Para ela não há contágio nenhum. E se ela ficar doente, ela se sente identificada com o seu filho. Ela não tem medo, porque uma mãe ama até dar a própria vida. E Maria tanto mais. Ela cuidava do seu filho e teve que se separar dele quando ele começou a realizar o seu ministério, ao ponto de que certa feita ela com seus filhos, porque Maria, mãe de Jesus, tinha outros filhos. Maria era mãe de pelo menos meia dúzia de filhos. Maria chegou lá fora e disse: por favor, chamem Jesus, eu quero falar com ele. Ele estava pregando. E então alguém veio avisá-lo, dizendo: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querendo falar com o Senhor. E ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E não falou com ela. Certamente que depois, Jesus deve ter dado um tempo para ela. Mas Maria teve que ceder, porque o seu filho já não estava mais no ninho, o seu filho não estava mais em casa, o seu filho era homem feito, tinha ministério. Assim as mães vão vendo um a um dos seus redentos crescerem, se garotos criarem barba, se meninas assumirem um perfil de um corpo feminino, e quando tem certa idade, dizendo: mamãe, vou embora de casa porque eu vou me casar. E o garoto dizendo: mamãe, eu vou viajar, eu vou estudar fora, estou indo embora. E a mãe faz a semelhança daquele reclame dos CVV samaritanos, passado alguns anos atrás. Aquela senhora abria a porta de um quarto e ela escutava os ecos do passado: mamãe, fica comigo, eu estou com febre, estou com medo de dormir. E ela fechava a porta, abria a porta do outro, o filho já não era mais uma criança, era um adolescente. E na outra já era uma moça que estava se casando, mas todos os quartos que essa senhora abria estavam vazios. A mãe sofre quando vê a sua casa, antes com seus filhos, se tivesse um, pior ainda, mas se ela tivesse quatro, cinco, e os quatro, cinco foram embora, e ela entra em casa, é como se ela visse a sombra dos seus filhos, junto dela, lhe abraçando, lhe beijando, dizendo: mamãe, te amo, e eles não estão mais em casa, eles foram embora. Os filhos não são propriedades das mães, por mais que elas os amem. Os filhos são dádivas colocadas sob sua tutela durante algum tempo. Maria foi abnegada, porque ela poderia ter segurado o seu filho e dito: você não vai fazer isso. Mas ela deu o seu filho para o ministério que o Pai havia planejado para ele. Maria amava Jesus, Maria esteve perto de Jesus o máximo que pôde, mas foi abnegada, abriu mão da convivência, abriu mão da respeitabilidade dos sentimentos de mãe, cedendo o seu próprio filho. Abrir mão é o caminho para as mães. Seus filhos, mamães, são dádivas, não são posses. Você não pode determinar o seu futuro. Você não pode dizer com quem ele vai se casar, aonde ele vai morar, o que ele vai fazer, o que ele vai comer, aonde ele vai dormir. Não há como fazer isso, porque ele cresce e ele se torna alguém adulto. Mas você pode acompanhá-lo com o seu coração, abrir mão de pequenos sonhos e ilusões, e se lembrar daquele aquele hino que diz assim: tudo a Cristo a ti entrego. Tudo sim, por ti darei. Resoluta, mas submissa, tudo, tudo entrega-me. Maria perseverou na sua fé. E essa é a última característica que Jesus apontaria na sua mãe. Ela perseverou. Vamos para Atos capítulo 1, versículo 4. Só mais umas páginas aí para frente. Nós já chegamos em Atos capítulo 1, versículo 14. Leiam comigo, irmãos. Vamos lá? Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aí está Maria, perseverando em sua fé no seu próprio filho, seu Salvador, tornando-se membro da igreja, participando do Pentecostes. Maria não ficou de lado, não ficou aquém. Maria esteve envolvida no plano e no projeto do seu filho. Ela viveu com o Senhor todos os seus dias. Maria não abandonou o Senhor jamais. E as mães que querem fazer de Maria o seu exemplo, lembrem-se, esta mulher não abandonou Jesus nunca, e você não deve abandonar a Jesus por nada neste mundo, nem pelos seus filhos. Porque uma mãe que ama os filhos faz o que é certo, não o que os filhos querem. Mamãe, a senhora me ama? Amo. Então, mamãe, faz favor, corta um dedo da sua mão para eu ver. Filho, você não, então você não me ama. A questão não é eu não te amo, a questão é que você é louco. Porque quem pede para cortar um dedo é doido, debilóide, débil mental. Mas eu estou dando um exemplo esdrúxulo. Mas há filhos que pedem para suas mães viverem uma vida corrupta, dissoluta, para agradá-los. Mamãe, a senhora tem que me apoiar nas coisas erradas que eu faço. Não, senhor. Eu amo você, não amo o que você faz. Eu amo você, não amo as suas atitudes. Eu amo você, não amo a vida que você leva. Mas você verá em mim. Uma mãe segundo o coração de Deus. Elvis Presley cantava na igreja. Elvis Presley foi um membro jovem da igreja, muito ativo. A sua mãe fazia questão de ler a Bíblia com ele, de orar com ele, de cantar com ele. Paz no Vale, a música predileta. Mas as luzes da ribalta, o palco, o show, o luxo, o rock and roll envolveram Elvis Presley de tal forma que ele foi para o mundo. No entanto, em cada um dos shows, ele parava e dizia: agora eu vou terminar o show me lembrando de alguém que me ensinou coisas que estão certas, eu estou errado, da minha mãe. E ele terminava o culto, ou melhor, terminava o show, deixando as pessoas com dor na consciência. E ele também, porque era um show. E de repente terminava com um hino. E as pessoas que estavam lá eram oriundas de igrejas. Então, eu fico pensando assim, a pessoa saindo do show do Elvis Presley, no final do show, dizendo assim: poxa, essa última música me deixou sem graça. Eu cantei de tudo aqui. Cantei sobre o amor livre, cantei sobre perversão, cantei sobre tudo. Agora eu canto a última música aqui falando de Jesus, do amor do Senhor. Eu não sei, eu estou me sentindo com a consciência pesada. Culpa da mãe dele, que deixou lacrado no coração daquele jovem um exemplo que ele nunca se esqueceu. Quero crer em Deus, que assim como ele terminou a vida gravando como última obra uma coleção de hinos, quero crer que a consciência lhe pesou e que ele tenha voltado para os braços do Pai, ainda que os remédios que tomava não deram mais condições físicas. significa dele sobreviver. Porque um dia houve uma mãe no caminho desse homem. E assim, mulher mãe, você é chamada também para seguir o exemplo da mãe de Jesus. Jesus gostaria que você seguisse o exemplo da mãe dele. O mundo será outro se as mães assim fizerem. As guerras, a fome, o racismo, a idolatria, os ciúmes, o orgulho não teriam mais oportunidade numa terra de mães modelares. Porque as mãos que embalam o berço governam o mundo. Os braços que minam o bebê imperam na humanidade. Quisera Deus que o Brasil tivesse mães tementes a Deus, mães que não seguissem o modelo da TV Globo, mães que não seguissem o modelo da perversão moral dos nossos dias, mães que não fossem independentes moralmente, mas mães que fossem cumpridoras da palavra de Deus. Mães que ensinassem um filho a não mentir, não com palavras, mas com atitudes. Sim, sim, não, não. Mães que ensinassem um filho a não ser violento, a amar o seu próximo e até o seu inimigo. Mães que ensinassem os seus filhos a fazer acepção do que é bom e do que é ruim. Mães que ensinassem os seus filhos a orar. Mães que ensinassem os seus filhos a ler a Bíblia. Mães que ensinassem os seus filhos a amar a Deus e a ser fiéis ao Senhor e congregar numa igreja. Nós teríamos uma geração diferente. Nós teríamos um mundo diferente. Nós teríamos políticos diferentes. Nós teríamos professores diferentes. Nós teríamos bombeiros e médicos e analistas e programadores e animadores de auditório diferentes. Agora você diz, mas eu sou só uma mãe. Você é muito minha irmã. Já pensou se a mãe de Einstein soubesse quem é que estava criando naquele momento? A mãe de Thomas Edison. Já pensou a mãe de Juscelino Kubitschek? Soubesse que era o homem que iria mudar o rumo do Brasil? Já pensou? Se você valorizar o filho que tem, ou a filha que tem, saiba, se você investir nele ou nela com amor, ele pode dar muita alegria. Porque um dia ele vai reconhecer: a minha mãe é uma mulher de Deus. Ela segue as virtudes de Maria, a mãe do Salvador. Através da minha mãe, eu aprendi a amar a Deus. Através da minha mãe, eu aprendi a não xingar. Através da minha mãe, eu aprendi a não mentir. Através da minha mãe, eu aprendi a ser sério. Através da minha mãe eu aprendi a ser hospitaleiro. Através da minha mãe eu aprendi a não desonrar uma moça ou não desonrar um rapaz. Através da minha mãe eu aprendi a seriedade e a maravilha de uma família. Através da minha mãe eu aprendi a ser simpático ou simpática com as pessoas. Através da minha mãe eu aprendi a ler. Tive amor aos livros. Através da minha mãe, eu aprendi a fazer o bem, não importa a quem. Através da minha mãe, eu aprendi a administrar bem o meu dinheiro. Através da minha mãe, eu aprendi a ser gente. Mamães aqui presentes, inspirem-se nisso. E escrevam um novo capítulo na história de suas vidas. Porque vocês têm a dádiva mais preciosa que Deus já confiou a uma pessoa. Vocês têm um filho. Vocês têm uma filha. são seus. Deus os deu para vocês. Aproveitem enquanto estão em casa. Sejam tudo de bom para eles. Sejam modelares. Sejam maravilhosas. E o Deus que salvou Maria, porque ela era uma crente no próprio Filho Jesus Cristo, salvará também estas mulheres maravilhosas aqui presentes. E nós tiraremos o chapéu para cada uma delas e diremos: minha mãe, uma mulher virtuosa. Que Deus nos abençoe. Amém.
Amém.